O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Muito bom dia. Bem-vindo ao programa desta quarta-feira. Hoje é dia 29 de março, com o deputado por Massachusetts, António Cabral. António Cabral, que geralmente participa neste programa a partir de sua casa ou a partir do seu escritório. Desta vez é diferente. António Cabral está em viagem, por isso o som pode não ser o melhor e pedimos desculpa por isso. Mas mesmo assim, o Tony Cabral em viagem vai participar no programa de hoje. E temos vários assuntos para falar. Entre eles, será que o ordenado mínimo em Massachusetts vai subir para 20 dólares à hora em 2027? É uma pergunta que já anda no ar e já se ouvem várias vozes a defender esse aumento. Depois temos outros assuntos para destacar, nomeadamente no estado de Massachusetts, fecham todos os locais gratuitos de teste à Covid no estado, fecham agora no fim deste mês e, claro, temos outros temas também para abordar no programa de hoje. Tony Cabral, bom dia.
Bom dia, Carlos, bom dia. Espero que estejam todos de saúde e a continuarem a seguir algumas das recomendações, que já não é obrigatório, claro, mas eu acho que é sempre bom as pessoas seguirem o protocolo em relação ao Covid-19. Esta manhã há várias notícias. Posso começar com um grande incêndio que houve em New Bedford ontem, numa propriedade no Ocean Avenue, na zona norte da cidade, em que sabemos à partida que já uma pessoa faleceu devido a esse incêndio. Há várias pessoas que estão feridas, algumas delas foram para o Hospital São Lucas e algumas já foram para Boston. No entanto, aquilo é um lugar onde uma residência de aluguer, não é? Tinha 31 quartos, tinha muita gente a viver ali, alguns deles só ocupavam um dos quartos da propriedade. É uma propriedade que já está ali no Ocean Avenue, desde que eu me recordo, não é? Não sei os anos, mas aquilo deve estar lá pelo menos há 100 anos ou mais, aquela propriedade. No entanto, eu acho que vai deslocar imensas pessoas, pelo menos à partida de cerca de 30 pessoas que vão ficar sem habitação, e portanto é uma questão que tem que ser resolvida, neste caso, pelas autoridades em New Bedford e não só. Também ontem faleceu, com 94 anos, um dos grandes ativistas do movimento dos direitos civis na América. O nome dele é Mel King, portanto, da cidade de Boston, uma figura, um ícone, assim dizemos, do movimento, especialmente na área de Boston. Foi o primeiro afro-americano a concorrer a mayor de Boston que qualificasse para as finais. Isto foi em 1983, quando ele concorreu contra o antigo mayor de Boston chamado Ray Flynn. Ray Flynn, neste ano, é que ganhou as eleições, mas ele foi o primeiro, até um pioneiro em vários sentidos, e também foi deputado estadual num dos círculos eleitorais de Boston, há muitos anos atrás também. Portanto, pioneiro, uma figura, não só uma figura em Massachusetts e em Boston, mas uma figura nacional em relação à luta da década de 60 e 70 em relação aos direitos civis de todos nós. Portanto, eu acho que eu conhecia a pessoa pessoalmente, era uma figura extraordinária, uma pessoa fantástica, por acaso sabia estar, sabia se envolver, sabia quais eram as causas importantes para a sua comunidade e não só para nós todos em geral. Portanto, é sem dúvida nenhuma, uma grande perca, assim dizemos, não só para a cidade de Boston, mas para Massachusetts e para o país. Portanto, para aqueles que não conhecem, o nome dele é Mel King. Até há um instituto, um centro de atividade cívica em Boston, que tem o nome dele, de Mel King. Portanto, uma figura extraordinária, e é bom lembrar essas pessoas. Também mais um tiroteio nos Estados Unidos. Desta vez em Nashville, Tennessee. Este problema de armas continua a ser um problema. O próprio presidente Joe Biden diz que, tecnicamente, parte da sua administração tem as mãos presas, assim dizemos, porque se o Congresso não atuar, nada pouco se pode fazer em relação às armas que indivíduos têm acesso. Neste caso, a pessoa tinha 7 armas, todas elas compradas legalmente. Portanto, não é armas ilegais neste caso. E o problema está aqui.
E, Tony Cabral, o que é que o Presidente quer fazer? O que é que ele quer que o Congresso aprove em relação a isso?
Bem, há várias propostas. Já houve uma proposta que foi aprovada, se recordas, o ano passado. Mas o importante aqui, eu acho que um dos pontos-chave aqui em tudo isto, não é tirar o direito, é um direito constitucional e nós, todos nós, em geral, a maioria, apoiam esse direito, eu incluindo. Mas eu acho que tem que haver regras específicas em termos de compra, em termos da pessoa saber usar aquela arma que comprou, como é que deve manter a arma. Outros, portanto, tem que haver um teste, também que já se fala muito, há muitos anos para cá, um teste psicológico, né, para ver se a pessoa, de facto, tem a capacidade mental para poder lidar com este tipo de armamento. Também tem que haver um background, né, um check do cadastro da pessoa, o envolvimento da pessoa. A pessoa tem que haver uma certa maneira de, e ao mesmo tempo, limitar o número de armas que a pessoa possa comprar numa semana, num mês ou num ano. A pessoa comprou estas 5 armas das 7 praticamente em 2-3 dias na área de Tennessee. Foi de loja para loja. Portanto, tem que haver aqui um sistema de analisar como é que as armas estão a ser vendidas e quem é que está a comprar as armas e quantas armas as pessoas estão a comprar. Né? Tem que haver, não quer dizer que vai proibir as pessoas de comprarem, mas simplesmente para sabermos de facto quem é que está a comprar e quem é que tem direito de uso de armas. Né? Então, isto é um problema que vem se arrastando há muitos e muitos anos e as soluções, há possíveis soluções, mas o Congresso dos Estados Unidos, e atualmente controlado pelo Partido Republicano, principalmente na Câmara dos Representantes, eu não vejo grande possibilidades de alterar ou de reformar, assim dizemos, ainda mais todo este sistema de uso, de compra de armas nos Estados Unidos.
Tony Cabral, outro assunto também, nós já falamos nisso várias vezes, é que o Estado de Massachusetts fecha os locais gratuitos de teste à Covid, portanto, no fim deste mês. Nós estamos precisamente no fim do mês. Queria só deixar também esse alerta a quem nos ouve, portanto, esses sítios onde as pessoas podiam fazer testes gratuitos à Covid, acabaram.
Serão encerrados no fim deste mês, portanto, temos praticamente no fim do mês. A partir dessa altura, a pessoa vai ter acesso, aos tais testes rápidos, pode fazer em casa, se houver qualquer caso de emergência, se a pessoa se dirigir ao seu próprio médico de família ou ao hospital, etc., poderá ter acesso aos outros testes mais oficiais. Né? Mas, à partida, está encerrado todo esse processo. Não é só esse processo dos testes, mas também tudo tem a ver com a pandemia, em termos de programas auxílio diretamente à população em geral, vão ser até o mês de maio, meados do mês de maio, tudo isso vai terminar e, portanto, a partir daí voltamos, entre aspas, ao normal. Portanto, as pessoas vão continuar a poder comprar os testes, mesmo os testes rápidos, a partir de maio o Governo Federal não vai fornecer gratuitamente esses testes também. A pessoa poderá comprar via o seu seguro de saúde, já o podem fazer atualmente, né? Portanto, tudo isso vamos voltar um pouquinho à normalidade antes da pandemia. Portanto, a pandemia, o Covid-19 vai passar a ser uma outra doença, um outro vírus. Nós já sabemos lidar com ele, temos vacinas contra o Covid-19 e as suas variantes. Temos vários medicamentos que já estão no mercado, assim, em caso que a pessoa fique mesmo doente demais, né, que precisa de tratamento. Portanto, tudo isso já sabemos. Portanto, vamos voltar um pouquinho à normalidade e portanto, é que nós estamos. Isso inclui mesmo programas de, por exemplo, como o programa do SNAP, que é o auxílio de alimentação, também vai ser alterado. Alguns que atualmente qualificam para o Mass Health, né, para o Seguro de Saúde do Estado, alguns vão provavelmente perder parte desses benefícios também, porque muitos deles têm a ver com a pandemia. Portanto, tudo isso vai ser reestruturado um pouquinho e nem todos vão, todos que qualificam atualmente, nem todos vão qualificar no futuro. Portanto, é um regresso à normalidade, se podemos usar essa palavra.
Tony Cabral, tem aqui mais uma questão que achei curiosa, é que foi divulgada em Boston uma sondagem que mostra que 59% dos eleitores do Estado apoiam o aumento do salário mínimo em Massachusetts para $20 por hora em 2027. Já 33% são contra e 7% estão indecisos. Isto é apenas uma sondagem, mas Tony Cabral, não há qualquer intenção por enquanto de avançar com uma nova proposta de aumento do salário mínimo no Estado?
Sim, oficialmente não há proposta nenhuma para avançar com o salário mínimo nesta altura. O salário mínimo já aumentou para $15 a partir de janeiro deste ano. Foi o último aumento que se fez, que fazia parte da última lei que aprovámos aqui há vários anos atrás. Há um certo movimento em relação a isso, há vários grupos de ativistas que estão, claro, a falar nessa possibilidade, mas eu acho que não é uma possibilidade que possa ser resolvida atualmente. Claro que vamos, provavelmente, conforme a inflação, conforme a situação dos salários em geral, se vão acompanhar a inflação ou não, vai provavelmente pôr mais pressão no tema, né? neste tema de aumentar até $20 por hora. Muitos dos trabalhos já pagam cerca disso, né? Portanto, ao longo da pandemia temos falado nisso, né? Por exemplo, o Bank of America, mesmo o Walmart e outros que pagam muito mais para além das $15 por hora. No caso do Bank of America, está a pagar para além de 20, em certos casos, $23, $25 por hora, conforme o trabalho. E são trabalhos de que a pessoa entra, não são trabalhos são aqueles trabalhos de geralmente de entrada, quando a pessoa primeira tem um trabalho naquele tipo de setor. Portanto, já há muitas companhias que o fazem e, portanto, vamos ver, vamos acompanhar. Eu acho que o tema em si não vai desaparecer. Eu acho que poderá, conforme a situação económica, poderá então ter mais pernas para andar, assim dizendo. Mas atualmente eu acho que é apenas uma
ideia que anda no ar, não é? Um movimento que anda no ar.
Exato, exato. Eu acho que está bem explicado dessa maneira.
Tony Cabral, por um lado, há quem ache que boa ideia o aumento por causa da alta inflação que temos hoje, também há quem pense que isso iria não só causar uma escalada nos preços, como também seria um problema para algumas empresas pagar esse salário mínimo, não é?
Sim, claro. Tudo isso tem que ser analisado antes de... E atualmente não há sinal nenhum por parte da nova governadora ou dos líderes da Assembleia nesse sentido. Terão que ser convencidos se de facto esse movimento que anda no ar tiver a possibilidade de haver uma alteração no salário mínimo. Mas vamos acompanhar, eu acho que é um assunto que não devemos esquecer, eu acho que é um movimento que anda no ar que possivelmente pode criar mais apoio conseguir mais apoio, mas vamos ver, né?
Vamos ver.
É prematuro atualmente pensar que isso vai acontecer em curto prazo.
Tony Cabral, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar no programa de hoje ou se ficamos por aqui.
Só queria mencionar dois pontos e depois dar os números.
Vamos a isso.
Era de facto que a senadora Elizabeth Warren oficialmente declarou que vai concorrer à reeleição. A partir da mostra, não sei se podemos dizer que definitivamente o Joe Biden vai concorrer para presidente dos Estados Unidos novamente, mas talvez seja uma pequena indicação que isso vai acontecer.
Falamos nisso já que há uma parte dos democratas, que eleitores democratas, que não são de acordo com a recandidatura do atual presidente.
Sabe, isso existe também, isso é um facto. Mas eu acho a senadora Elizabeth Warren oficialmente declarar, fazer portanto, um anúncio oficial que vai concorrer à reeleição, talvez seja uma pequena mensagem relacionada com isto, não é? Porque à partida, ela tem dito também, se o Joe Biden concorrer à presidência, que ela vai apoiar o Joe Biden e não vai concorrer. Portanto, não sei se é uma pequena mensagem ou não, mas será interessante nas próximas semanas ver o que poderá acontecer acerca da recandidatura de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. E na França, as manifestações continuam, interessantíssimo, não é?
Não desistem,
não é? O presidente Macron não consegue dar a volta à situação. Ele e o seu partido aprovaram o aumento de reforma para 64 anos, mas fizeram-no sem um debate oficial no Parlamento francês, usaram uma cláusula da Constituição francesa para conseguir alterar esta situação. Acho que é complicado, ao ponto que a visita do rei, o novo rei, assim dizemos, do Reino Unido, ia visitar a França para comemorar um acontecimento que já vai fazer 25 anos em Paris e, portanto, foi cancelado essa visita devido aos protestos que continuam, devido às manifestações que continuam nas ruas, não só de Paris, mas a maioria dos estados da França. Portanto, não sei se o que poderá acontecer. Também o mesmo aconteceu em Israel, em relação a uma reforma judicial apresentada pelo primeiro-ministro Netanyahu, que, até um certo ponto, devido às manifestações em Tel Aviv e noutras cidades de Israel, ele adiou essa proposta de reformar o sistema judicial em Israel. Portanto, não sei se as manifestações vão forçar o Sr. Macron a alterar o processo ou não, vamos ver, mas eu acho que se não fizer, o partido dele em futuras eleições vai ter imensas dificuldades. Portanto, era isso que eu queria tocar. Vamos aos números do Covid-19. Portanto, em Massachusetts fez 54.393 testes na última semana. Desses testes, 2.076 novos casos. Isso representa uma média nos últimos 7 dias de 4,2% de novos casos, vice-versa, o número de testes. É um número que continua a descer, se as pessoas têm acompanhado essa percentagem. 135 dos novos casos em Bristol County. A hospitalização desceu bastante. Portanto, só temos atualmente 368 pessoas internadas nos hospitais em Massachusetts, 42 em cuidados intensivos, 11 entubados, óbitos 38, a idade média dos óbitos 81 anos de idade, 3 dos 38 em Bristol County. O total de óbitos em Massachusetts atualmente está em 22.452. Ativos com o Covid-19 continua cerca de 5 mil pessoas, a idade média desses indivíduos que estão positivos é de 48 anos de idade. Em termos da vacinação, estamos agora com completamente vacinados com 5.637.429, com a primeira dose 3.524.495 e com a segunda dose de reforço 1.658.232. Em Rhode Island fizeram 8.672 testes. Desses testes, 432 novos casos. A média dos últimos 7 dias é 40 pessoas vice-versa, 100 mil habitantes, é a média dos últimos 7 dias de novos casos. A hospitalização também desceu bastante em Baralha, estão agora com 66 pessoas internadas, 5 em cuidados intensivos e 0 em ventiladores. É a primeira vez desde o princípio da pandemia que em ventilador é 0, ninguém está em ventilador. Óbitos, 5, o total de óbitos, 3.884. A vacina, completamente vacinados, estão agora com 930.644, que representa quase 88% da população, com a dose de reforço, 265.570, apenas 25,1% da população está com uma dose de reforço. Portanto, caros, são os últimos números. Combinado, voltaremos para a semana.
Para a semana à mesma hora.
Quarta-feira, à mesma hora, será já o mês de abril.
Exato.
Portanto, a primavera continua a marchar e os dias estão a ficar mais quentes, e isso é bom para todos nós também.
É verdade.
Portanto, obrigado a todos, um bom fim de semana também e bom dia.
Obrigado, Tony Cabral, bom dia, boa viagem e até quarta-feira então.
Obrigado.
O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.